Senhor presidente, senhoras, senhores senadores e todos que nos escutam no Piauí, no Brasil, eu quero dizer que essa semana, além dos artistas que foram aqui lembrados pelo senador Rodrigo Hollenberg, nós tivemos também no meu estado algumas tragédias, algumas situações lamentáveis. Primeiro, estivemos na última sexta-feira com o ministro Padilha na cidade da Parnaíba, onde ali com várias lideranças, o deputado Assis Carvalho, o deputado também federal José Francisco Paes Landim, o prefeito José Hamilton, o vice-prefeito Florentino, vereadores e lideranças da Associação Comercial, da área da saúde, enfim, onde tivemos visitando obras, inaugurando, lançando planos, celebrando convênio com o município, com municípios daquela região, e o ministro Padilha recebeu ali o título de cidadania. Saindo dali, ele foi para uma programação em Fortaleza e depois a Campinas, em São Paulo. E em Campinas, quando inaugurava uma ação lá num hospital, um piauiense, Milton Vasconcelos Filho, que era do cerimonial do Ministério da Saúde, trabalhava diretamente com o ministro Padilha, teve um ataque cardíaco e veio a falecer, mesmo sendo atendido ali prontamente pela própria equipe do SAMU que estava ali naquela área. O Miltinho, como a gente conhece, era uma pessoa de muitos amigos, uma pessoa competente, dedicada e muito, sempre muito alegre. Eu tive o privilégio de estar com ele até por volta da meia-noite, na sexta-feira, antes de viajar ao estado do Ceará. E disse-me o ministro Padilha, que esteve ontem à noite, quando chegou com o corpo vindo de São Paulo, recebido ali pela sua mãe, suas irmãs, familiares, seus conterrâneos da cidade de Batalha, onde foi sepultado no dia de hoje, onde vereadores, prefeito, enfim, todas as lideranças ali o receberam. E eu quero daqui externar e também encaminhar essa nota de pesar pela perda desse amigo, uma pessoa amiga com quem convivi durante praticamente todo o meu mandato. Ele era do cerimonial do governo do estado do Piauí e, pela sua competência, tendo convivido em algumas visitas feitas pelo ministro, veio aqui para o ministério. E em Oeiras, na minha terra natal, onde estive também para uma programação, um encontro regional de escoteiros. Eu que fui membro do Movimento dos Escoteiros, Domingos Afonso Mafrense, na minha cidade, ali também tive a oportunidade de partilhar com esse encontro e também com um seminário da Universidade Aberta do Brasil, no meu estado, especialmente do curso de administração. Mas ali também uma outra tragédia, e essa eu diria mais relevante. O seu Rocha, um cidadão, José Rocha, que também é muito conhecido lá em Oeiras, ele faleceu na capital, meu querido Metel. E dois dos seus filhos, né, o Joaquim Rocha e a Socorro, foram a Teresina, né, para essa triste missão de buscar o corpo do pai. E, na estrada, sofreu um acidente e veio a falecer. Então, ali, aquele momento doloroso, o pai mais dois filhos, deixando ali muita saudade também dos seus filhos. E também, da mesma forma, estamos encaminhando essa nota de pesar que nós queremos seja encaminhada à família, pedindo aqui, senhor presidente, para ser encaminhada à família, tanto em relação ao Miltinho como da família do seu José Rocha e do seu Jerônimo também, que veio a falecer do coração. Estamos praticamente no fim de 2011. Durante este ano, muitas decisões importantes foram tomadas por esta casa. E aqui neste plenário, acredito que conseguimos cumprir, pelo menos por parte do nosso dever, para com o Brasil, apesar de ainda necessitarmos avançar muito. Fiz muitas viagens no meu estado, ainda no domingo, ontem, estive na cidade de São João da Serra, ali também acompanhando uma bela ponte sobre o rio Poti, ligando lá já quase na divisa com o Ceará, a estrada já pronta, asfaltada de altos em direção a Beneditinos, Alto Longar, e ali já chegando, já sendo trabalhada em direção a São João da Serra. E assim como São João da Serra, onde com o prefeito Joãozinho, pude ali, João Zimanu, pude visitar obras de habitação, tanto do PS, do FINIS, do PSH, como do Minha Casa Minha Vida, e ali um pleito para que a gente possa melhor fazer um investimento nessa área da urbanização da cidade, num belo açude que existe dentro da cidade de São João da Serra. Começamos o ano com a posse da nova presidente, a presidente Dilma, nossa querida presidente Dilma, que abraçou uma das causas mais importantes, que foi dar continuidade à política iniciada pelo nosso irmão e companheiro, o presidente Lula, de erradicar a miséria no Brasil. Da mesma forma, a posse do governador Wilson Martins, reeleito, contou com o meu apoio e o apoio do povo do Piauí, das suas principais lideranças, e que também prossegue na mesma direção. Dos 16 milhões de homens e mulheres que ainda vivem na pobreza no Brasil, 9 milhões encontram-se no Nordeste, 655 mil no Piauí. E eu comemoro porque era 1,5 milhão aproximadamente, tivemos quase 1 milhão que saiu da miséria, parte saiu da pobreza, alcançando inclusive a classe média. Hoje temos 665 mil pessoas na miséria e ainda é muito. E estamos lá empenhados nessa direção. Apoiamos, enfim, essa luta com a visão de que a miséria e pobreza não é só baixa renda. É preciso que se tenha água para todos, que se tenha energia, principalmente educação, garantindo as condições do conhecimento e da profissionalização, por isso a expansão de ensino técnico, ensino superior e pós-graduação no meu estado e no Brasil, a geração de emprego e renda, seja através de obras públicas, de ações públicas, como também através do setor privado, apoiando o empreendedorismo urbano e rural, a rede integral de saúde para todas as cidades, apoio aos dependentes químicos, pessoas com deficiência, às populações indígenas, quilombolas, à cultura, ao esporte, enfim. Estamos trabalhando para fazer acontecer o que está planejado. Apesar das incertezas a respeito da economia mundial, durante todo o ano de 2011, discutimos e aprovamos aqui no Senado a recomposição de um salário mínimo mais justo para os brasileiros e brasileiras, que agora, em 2012, deveremos ter um reajuste recorde. A própria proposta orçamentária já está prevendo aí um reajuste na casa de 12%, o que ajuda o Brasil a continuar crescendo e melhorando a distribuição de renda. E por falar em distribuição de renda, quero lembrar aqui de um dos mais importantes projetos aprovados por esta casa em 2011, PLS 448 de 2011, que redistribui os recursos do pré-sal, e é de minha autoria, para todos os estados e municípios do Brasil. Buscamos um entendimento com todos os partidos, todos os estados, com as lideranças municipais, de forma a regulamentar e atualizar a legislação que trata do petróleo brasileiro, para que todos pudessem participar dessa imensa riqueza que pode mudar a cara do futuro do Brasil. E agora, aguardamos a aprovação na Câmara dos Deputados, o que eu espero ocorrerá agora no começo de 2012. Essa importante proposta foi amplamente debatida e recebeu apoio das mais diversas entidades e da sociedade brasileira, mas ainda não foi votada na Câmara. Meu apelo é para que isso aconteça, como disse, logo na abertura dos trabalhos, agora em 2012, de forma que esse debate não contamine as eleições municipais, não seja contaminado também. Quero destacar ainda os trabalhos realizados pelas comissões do Senado. Várias comissões, participo aqui entre comissões e subcomissões, de nada menos do que de 11, mas especificamente destaco o trabalho da área social, da Comissão de Assuntos Econômicos, dos Direitos Humanos e da Comissão de Desenvolvimento Regional, a qual presido o trabalho na Comissão de Desenvolvimento do Nordeste, que estivemos viajando lá pelo Ceará, discutindo com o senador Pimentel temas como relacionado à água, ao desenvolvimento de recursos hídricos, ao apoio à irrigação, enfim, as alternativas de crescimento da nossa região. No âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, eu destaco aqui essa área da dependência química e dos direitos humanos, o trabalho feito com as pessoas com deficiência. O trabalho do dependente químico no Brasil foi o assunto mais debatido na Subcomissão Temporária de Políticas Sociais para a Dependência, para cuidar de dependentes químicos de álcool, crack e outras drogas, que apresentamos em relatório final a indicação de que o Brasil precisa se debruçar sobre o tema de forma mais incisiva, além de já estarmos negociando com o governo federal a realização de uma conferência nacional sobre o tema. Como disse aqui o senador Assis Gurgaiz, nós acabamos de ver a presidente Dilma lançar já o programa na área da saúde, da prevenção, vinculado à área social e, principalmente, à qualificação profissional e o combate ao narcotráfico. Temos de nos debruçar sobre a criação de uma legislação mais dura com as drogas lícitas, por isso proponho aqui na prevenção a proibição da propaganda de bebidas, que queremos ver votada agora no ano de 2012. Apesar do aumento do consumo das drogas consideradas ilegais, o abuso do álcool é ainda mais preocupante. A própria Organização Mundial de Saúde aponta que o álcool é o mais grave dos problemas relacionados às drogas em todo o mundo. E se é uma droga, não há por que ser tratado como algo que se possa fazer propaganda. E recomenda, inclusive, a ONU que todos os países possam adotar, até o ano de 2012, um conjunto de medidas políticas para a redução do consumo da bebida alcoólica. Na subcomissão do Nordeste, debatemos as políticas para o desenvolvimento da região. Pois não, com bom prazer, senador Mozarildo.
Sei que você está fazendo uma prestação de contas, mas eu quero cumprimentar primeiro pelo brilhante trabalho realmente que desempenhou esse ano.
Obrigado.
Aqui, aproveitar essa parte do pronunciamento de Vossa Excelência sobre a questão das bebidas alcoólicas. Realmente, é até de se perguntar o porquê de que o governo tem uma atuação tão firme no combate ao fumo, que é também uma droga. Nós sabemos que a nicotina e as outras substâncias que compõem o fumo são drogas perniciosas, mas o álcool, até todo mundo sabe que, na verdade, é a mãe de todas as outras. Muitas vezes o jovem começa a fumar porque ele começa a beber uma cervejinha, um chopezinho ou coisa pior, e aí daí para frente as coisas só vão puxando. E não há realmente, primeiro, nem proibição de propaganda do álcool, nem há, ao contrário, a propaganda do álcool é sempre vinculada a mulheres bonitas, a desportos, a força, e isso influi de maneira muito perniciosa na juventude. Portanto, eu quero aqui dizer a Vossa Excelência que, como médico, eu me admiro que não haja um interesse maior por parte do governo, desse Congresso, no que tange a questão da propaganda e do trabalho adequado no combate ao consumo do álcool.
Eu quero, aliás, antes, primeiro, manifestar minha solidariedade a Vossa Excelência como uma pessoa ameaçada, como ressaltou aqui, além de outros no seu estado. Eu acho que é um dos mais covardes, não é? Dos crimes é aquele exatamente da ameaça, muitas vezes surdina, muitas vezes que mexe com a vida da pessoa e da família. Então, aqui minha solidariedade. E, com certeza, com o apoio de Vossa Excelência, vejo aqui a senadora Ana Amélia, que fez um brilhante trabalho como relatora, que nós vamos estar agora, em 2012, abrindo os trabalhos, buscando coletar aqui o pedido de urgência para a gente encaminhar essa proposta. Claramente, não é aceitável que, em sendo uma droga, se permita a propaganda, a divulgação, o incentivo em canais abertos, em formas que, muitas vezes, os mais inocentes, crianças, adolescentes, enfim, são os mais atingidos. Veja aqui no exemplo do cigarro que Vossa Excelência coloca, veja lá, qual é o cigarro que é mais agressivo, da parte das marcas existentes? É o do fumo natural? Qual é a marca que é mais violenta? É o charuto? Enfim, então não importa. Veja, e o Brasil reduziu 30 milhões de pessoas que fumavam. Isso é uma vitória que nós temos que ressaltar como é um exemplo que dá certo. Então, eu queria aqui agradecê-lo e vamos, sim, tenho certeza, com o apoio dessa casa, estar colocando na pauta, na ordem do dia, esse tema agora em 2012, para a gente resolver corajosamente essa questão. Na subcomissão do Nordeste, presidente, já caminhando para o encerramento, quero dizer que debatemos a política para o desenvolvimento da região, integrando nossos trabalhos com a Câmara, com o Fórum dos Governadores, e tratamos sobre aviação regional, desequilíbrio fiscal, programa de irrigação, incentivos diversos para a região, a parte dos financiamentos, e queremos agora dar continuidade a esse trabalho. Inclusive, apresentamos projetos ao ministro da Aviação, Wagner Bittencourt, que deve estar encaminhando, o ministro da Integração Nacional, que deve lançar muito em breve o Programa Nacional, aliás, Wagner Bittencourt, o Programa de Incentivo à Aviação Regional, e o ministro Fernando Bezerra, a parte relacionada ao Programa Nacional de Irrigação. Além, é claro, de destacar as várias frentes parlamentares que trabalhamos aqui, visitamos vários estados discutindo os mais diferentes temas, tive a oportunidade de fazer duas viagens internacionais, também tratando de temas de interesse do Brasil. Trabalhei nesse período em conjunto e apoiando o governador Wilson Martins, com a bancada federal, e aqui aprovamos um conjunto de leis, como a regulamentação da Emenda 29, o Código Florestal, a lei que Vossa Excelência aqui também relatou, a micro e pequena empresa e a DRU, que hoje está na pauta de votação, e um conjunto de outros projetos que considero da maior importância. Aqui, agora, fechamos os trabalhos, votando exatamente nesta terça-feira o plano plurianual, e eu espero já, temos a apresentação amanhã do relatório do orçamento pelo nosso relator deputado Arlindo Quinaglia, que contempla um conjunto de obras, várias BRs como a 343, 330, 222, 235 no meu estado, o programa da revitalização da bacia do Parnaíba, da hidrovia, das barragens, enfim, um conjunto de ações que seguramente vão contribuir em muito para melhorar o nosso estado, retomando obras que já estão em andamento, como o Porto Ilis Correia, outras que integram, como o gasoduto que vem do Ceará em direção ao Piauí e Maranhão. Enfim, eu quero acreditar que tudo isso foi um trabalho, um ano muito proveitoso. O próprio Congresso em Foque, o DIAP, destacam o nosso trabalho aqui, pesquisas feitas no meu estado também, e eu agradeço ao povo pelo reconhecimento, da aprovação do mandato que fazemos, e isso tudo só nos anima a fazer aí um mandato aí muito bom. Portanto, desejando ao povo brasileiro aí um Feliz Natal e um ano de muitas vitórias, eu quero aqui comemorar e agradecer a Deus por todas essas vitórias do ano de 2011. Era isso, presidente, muito obrigado.